reunião de ensino. Curitiba, 28 de fevereiro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a visão espiritual. 47º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém. Certamente é maravilhoso contemplar o Senhor. E é horrível contemplar a nós mesmos. Não há como contemplar a si mesmo. A forma de nós adquirir uma melhor imagem, uma imagem mais perfeita, é o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, né, verso 18. 2 Coríntios. Paulo, quando contemplava-se a si mesmo, ele dizia: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então, 2 Coríntios. 2 Coríntios é uma carta que fala do ministério. E ministério significa uma revelação de Jesus Cristo. Ministério não é uma contemplação de si próprio, mas é uma projeção de Cristo pela contemplação, pela comunhão. Verso 18 diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, né? Refletindo, nós somos, ministério é um reflexo do Senhor Jesus Cristo. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O ministério do Espírito Santo é tão eficaz no sentido de revelar a imagem de Cristo em nós. Esse é, assim, o ministério que o Espírito Santo tem no seu coração, é isto, revelar Cristo em nós. E Cristo em nós pelo conhecimento, pela contemplação, pela comunhão, por uma relação íntima, né? E nós vimos a semana passada, o capítulo 9 de João, quando esse cego tem um encontro com o Senhor, né? O Senhor vem ao seu encontro, como diz ali o verso 1 do capítulo 9, diz: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Passando Jesus. É o tempo da visitação do Senhor. Isto que é maravilhoso. Considera você, está à margem da sociedade, à margem deste mundo, está ali, sem rumo, sem luz, sem saber para onde ir, sem ter certeza de nada, sem conhecimento da luz, sem ter uma centelha de visão de para onde prosseguir, que caminho tomar, e passa Jesus. Passando Jesus por nossa vida. Graças a Deus que ele passou. E fez toda a diferença. Nós nascemos de novo. O Senhor viu um cego de nascença. Quem neste mundo nasceu vendo? Ninguém. Nós nascemos vendo um outro mundo distante de Deus, né? Mas os olhos que precisavam ver Deus estavam cerrados, estavam em trevas. Então Jesus viu a nossa condição. E vendo a nossa condição, realizou um milagre. Por que nós servimos a Deus hoje? Porque vemos o Senhor. Os olhos internos foram abertos. Mas nós todos nascemos cegos. E a grande misericórdia de Deus nos abriu os olhos. Né? Glória ao Senhor. Senão nós não veríamos nosso Criador, como seguir o Criador, como seguir o nosso sumo pastor, como seguir o capítulo 10 de João. Ovelha cega não segue o pastor. Né? Então, algo que ele dá de evidência, né? Vamos ver aí o capítulo 9, verso 24 e 25, que foi o grande milagre que o Senhor fez. E a maior parte desse capítulo é realmente o testemunho deste homem. É o testemunho. Que testemunho mais evidente é esse? Que alguém veja. Se alguém tem luz, está vendo. Mesmo que não fale uma palavra, ele está testemunhando. Porque ele está caminhando após a luz. Então, verso 24 e 25 diz: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. E disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. O testemunho daqueles que entendiam da lei dava um testemunho contra o Senhor Jesus. Né? E aquele que foi alvo deste milagre, disse assim, respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. É o mesmo caso. Havendo eu estado morto, agora estou vivo. Jesus ressuscitou e apareceu a muitos, a mais de 500 irmãos, evidência da ressurreição. Né? Precisa dizer que Jesus ressuscitou? Basta vê-lo andando, após ter sido morto, sepultado, com o sepulcro lacrado, com uma pedra que o homem sozinho não podia remover. Evidência. Evidência da vida. O cristão anda na luz. Caminha após a luz. Tem uma vida obediente ao pastor e bispo da nossa alma. Não sei se vimos essa parte do 9, 22 e 34. Aí eu creio que eu passei para os irmãos, mas vale a pena recordar de assim. Seus pais disseram isso porque temiam, verso 22, os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Reputação, exclusão, por conhecer a Jesus e confessá-lo. Esse cego era aceito ali de alguma maneira, como? Talvez na porta do templo, pedindo esmola e tudo. Dessa forma ele era aceito. Mas nunca acho que foi aceito no círculo de amizade deles, de amor, de vida. Ele estava à margem mendigando. Mas agora o que a preocupação é dos pais. Os pais não querem ser excluídos por causa do filho. Né? Mas é muito importante que a exclusão pelo testemunho do Senhor é uma bem-aventurança. No verso 34 diz, responderam e ele disseram, tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Era isso que nós também tratamos sobre a inteligência de alguém simples, mas que agora teve uma experiência com o Senhor. A luz da inteligência raiou no seu coração, a inteligência espiritual, e agora, na verdade, aquele que nunca havia ensinado alguém, está ensinando. A sabedoria dele. Os nobres e os grandes são os últimos a aprenderem coisas espirituais. Os inteligentes são os últimos a conhecer de verdade o sentido espiritual das coisas. Com muito custo. Mas este que mendigava teve uma inteligência que eles não conseguiram rebater e colocá-lo em embaraço. Não conseguiram. Quando o Espírito Santo dá testemunho por nossa vida, nenhum doutor deste mundo nos colocará em embaraços. Porque o Senhor Jesus disse, olha, quando vocês forem presos ou comparecerem perante as autoridades, não se preocupe com que há vez de falar. Não disse? Porque o Espírito Santo falará por vós. Né? Então, quer dizer, diante dos inteligentes, a gente não precisa se preocupar. Puxa, eu tenho que melhorar meu português. Eu vou pensar no que falar, né? Diante do governador. Se você pensar, você já não vai testemunhar. Mas você tem que deixar o Espírito falar. Jesus deu essa orientação. Para não se preocupar com o que há vez de dizer ou coisa assim. Este cego não se preocupou, ele foi falando. A evidência, tudo. Ele foi impedido, né? Ele foi expulso. Ele foi impedido de também ir ao lugar de culto para adorar. Mas acontece que o lugar de culto para adorar, segundo a lei, agora fica sem importância, porque aquele que tem que ser adorado está presente. Então, o que acontece com ele? Vamos ver aqui. 37, 38. Jesus lhe disse, ele perguntou primeiro, 36, 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Irmãos, uma coisa importante. Quando você está sendo perseguido, ou expulsado, ou maltratado, saiba de uma coisa. Jesus vai saber. E ele vai se aproximar. E nesse momento, o que é que nós precisamos? Crer no Filho de Deus. Ele foi expulso, no verso 34. Expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Amém? Isso aqui tem uma profunda lição espiritual. Quando nós somos perseguidos, nós procuramos o maior número de pessoas para confabular isto e aproximar as pessoas do nosso sofrimento. Verdade? A maior parte de nós faz isso. Não me excluo desse grupo. Né? Mas olha o que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Jesus ouviu. Jesus ouve, Jesus vê, Jesus sente. Jesus tem sentimento por nós. Quando a palavra do Senhor diz ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus fala essa palavra, ele está dizendo que o Pai teve profundo sentimento. Essa palavra de tal maneira, quer dizer, um profundo sentimento. Brotado do seu amor. Isso quer dizer, envolve as emoções de Deus, que são santas. Amou o mundo de tal maneira, não significa assim aquele Deus seco, né? Vou salvar estes pecadores, não. Ó, Misericórdia, pode escrever no teu caderninho, não é um ato de pena. Não é um ato de pena. Misericórdia não é um ato de pena. É um ato de um profundo, alto e eterno amor de Deus. É um ato de um grande amor, de um profundo amor, de um eterno amor. E menos um ato de pena, não é ato de pena. Porque o ato de pena é aquilo. Você vê a situação da pessoa e dá dó por ser um miserável. Então vou usar de misericórdia. Não. Não foi um ato de pena a salvação de Deus. Foi um ato de amor. Bem, então misericórdia é um ato de amor. E veja, quando nós estamos realmente perseguidos, sendo expulsos, sendo mal falado ou qualquer coisa, Jesus ouve e vem nos encontrar. Esse é o maior consolo. Porque na tribulação, irmãos, o Senhor Jesus sempre vem nos encontrar. Você precisa crer nisso. Porque aqui diz assim, encontrando-o, quer dizer, Jesus o procurou. O Senhor o procurou. Mesmo que numa tribulação, pense bem, eu estou completamente desnorteado, eu não sei o norte, o sul, o leste, o oeste, eu estou perdido no meio de uma tribulação. Vamos supor que se você estivesse no meio do mar, numa tempestade, ondas subindo e descendo, e você num barco pequeno. O que você espera? O que Jesus fez, veio andando por sobre as águas e os encontrou na tempestade. Encontrou eles naquele... Estavam remando e o vento era o contrário. O Senhor os encontrou. Amém? O Senhor foi. Diz que o Senhor viu eles e foi. Então, por que nosso coração se turba? Não se turbe o vosso coração. Credes, essa é a questão. Credes em Deus. Crede também em mim. Então, aqui, Jesus encontrando, diz, crês tu no Filho de Deus? Quando o Senhor Jesus vê que o nosso testemunho vai ser abalado, quem sustenta o testemunho? O Senhor. Eu tenho condição de sustentar o testemunho? Não. No meio da tempestade, no meio da tribulação? Não. Mas o Senhor vê que eu estou sofrendo pelo nome dele, pelo testemunho dele. Então ele vem nos encontrar. Esta segurança, irmãos, você tem que saber realmente carregar isso no teu coração. Porque talvez você não tenha passado tribulação. Talvez muitos irmãos tenham passado tribulação, mas muitos irmãos ainda passarão por tribulação. E esta é uma palavra que dá segurança. Crês tu no Filho de Deus? Verso 36, ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Quanta lição espiritual. Esse versículo 35, ele dá uma mensagem aí de 2 horas ou muito mais. Para você pregar. Né? Sabe por quê? Abre o Salmo 56, verso 8. O que o Senhor faz quando nós estamos numa situação que nós estamos derramando lágrimas? Veja como o Senhor vê e ele anota no seu livro o nosso choro, as nossas lágrimas. O que diz aí? Tu contaste as minhas vagueações, não sei como é que diz aí, em alguma versão diferente? É isso? Vagueações, quer dizer, você está vagueando, você está passando por uma tribulação. Talvez você está passando por uma tempestade, muitas ondas, muitas vagas, muitas coisas difíceis, ou você está desorientado por causa de uma tremenda situação difícil de perseguição, porque nesse momento, muitas dúvidas surgem acerca da nossa consciência. Será que estou agradando a Deus? Será que não? Não é? Eu penso, por que estou passando por essa tribulação? Será que eu estou... Puxa vida, será que eu pequei? Será que alguma coisa eu fiz de errado? Então, se fores puro, se fores correto, está sofrendo injustamente, ele vem ao teu encontro. Ele vem. E olha o que ele faz. Põe as minhas lágrimas no teu odre. E não estão elas no teu livro? Então, irmão, se sofrer, chore. Se humilhe, chore. Para que essas lágrimas sejam conhecidas só dele. Só dele. Porque ele escreve no livro aquilo que passamos por amor do seu nome. Amém? Então, vamos confiar no Senhor. Né? Vamos adorar o Senhor. A melhor coisa a se fazer nas tribulações é adorar o Senhor. E chorar aos seus pés. Porque Jó passou pelas situações que passou. E diz que ele não pecou com sua boca. Por isso que o conselho do irmão Otmani foi: nas tribulações a melhor coisa é ficar em silêncio. Né? Então vamos... A capítulo 9 aí, verso 39 a 41 do João 9. Né? Importante esse versículo 35? Muito importante para a minha vida diária. Né? Se eu fosse escrever aí como é que é? Aquele livro devocional, uma cadernetinha devocional, certamente eu poria esse versículo 35 com esses comentários. Você pode escrever lá, no dia 28 de fevereiro, você já tem um assunto devocional aí. Coloca lá na tua agenda e deixa ali. E preenche os outros 364 dias, né? De segredos espirituais diante do Senhor, né? Então aqui o 39 ao 41... Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Isso que é o grande problema do homem, né? Do religioso. O religioso tem uma falsa visão de si próprio. Ele, por causa da sua religião, ele tem um convencimento de que ele vê. E isso é um grande atrapalho para um alcance da revelação do Senhor Jesus Cristo. Né? Porque estamos tão convencidos... Né? E, na verdade, fazemos mau uso desse conhecimento que temos, esse conhecimento religioso. Fazemos um mau uso dele, porque nós olhamos e falamos para o Senhor: também nós somos cegos? Quer dizer, tinha um conceito alto de si mesmo, a ponto de não poder... receber visão, né? Impedidos de ter visão, por causa do autoconceito, aplicação incorreta do conhecimento. Por quê? Aplicaram o conhecimento relacionado a si como bom. Nós não somos cegos. Eu pergunto, se nós temos um conhecimento da lei como tinham os judeus, tem um conhecimento de todo o Pentateuco, toda a lei, os profetas, enfim, salmos, e pensamos assim, bom, não somos cegos mais. Até que chegue a luz do meio-dia. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Dia perfeito é a luz do meio-dia. Cristo chega, é a luz do meio-dia. Como que eu vou dizer que eu não sou cego? Se você sai ao meio-dia ali com a luz com uma vela na mão acesa para tentar procurar alguma coisa, seria necessário? Não, né? O sol brilhando a pino ao meio-dia e você com uma vela tentando procurar alguma coisa no meio da rua? Teria sentido? Quando o Senhor enviou o resplendor de sua glória no seu Filho, se essa glória brilhou e resplandeceu num cego de nascença, como posso dizer eu, tendo ainda confrontado aquele testemunho, e aquele que tinha sido cego falou com sabedoria celestial, e ainda posso pensar que o conhecimento que tenho me faz ver tudo? Irmãos, o conhecimento que nos faz enxergar é a pessoa de Jesus Cristo revelado a nós. É isso que faz nos ver. É isso que faz a diferença. A experiência de realmente Cristo se revelar a nós. Vocês conhecem as Escrituras, cuidais nelas ter a vida eterna, são elas que de mim testificam, porém não quereis vir a mim para terdes vida. O Senhor fala isso na primeira sessão do livro de João. Você quer ver? Então diga a Jesus, eu sou cego. Se você não admitir perante a glória do Filho de Deus, não admitir isto, você permanecerá miseravelmente numa posição em que o pecado permanece. Então, Senhor, quando abre nossos olhos, nos faz ver verdadeiramente que eu estou fora do caminho. Preciso segui-lo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então veja, os que conheciam a lei achavam-se detentores da visão. Acaba-se por permanecer o pecado e deixando a oportunidade de ser livre. Deixaram a oportunidade passar. É muito diferente quando Jesus vê o cego de nascença, passa por ele e ele aproveita a oportunidade. Não é? Quando ele testemunha pelo Senhor, ele é expulso, o Senhor vem encontrá-lo, já criou um vínculo com ele. Né? Já criou assim, uma relação de amizade com ele. E ele já criou uma relação de conhecimento, porque ele consegue chegar e adorar o Senhor. Né? Há um progresso aqui. Se você for lendo aqui, você vai ver que houve um progresso de revelação. Olha só. Os líderes religiosos não podiam reconhecer o Messias e nem experimentar a libertação do pecado e ter a visão real de Deus, porque tinham utilizado o conhecimento incorretamente. O conhecimento é para nos aproximarmos de Deus. E com isso, descobrimos melhor nossa condição perante Deus. É o caso de Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6. Veja. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés. Com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, o quê? Viram o rei, o Senhor dos exércitos. Qual foi, né, a reação de Isaías ao ver a luz do sol? A luz da glória do trono? Aplicou o conhecimento que ele tinha para dizer, eu não sou um homem miserável. Eu não sou um homem de lábios impuros. É o contrário, né? Ai de mim, que vou perecendo, conhecedor de toda a lei de Deus. Voltando, se você volta o capítulo 1, vai vendo o que, que ele, qual é realmente a sua mensagem. Né? Ele está no capítulo 5, ele tem uma mensagem tão contundente, né? Que ele profere vários ais, né? Ele vem proferindo vários ais contra as pessoas. Veja no verso, capítulo 5 aí de Isaías, verso 18. Ele começa com o primeiro ai. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E dizem, avie-se e acabe a sua obra para que avejamos e aproximemos e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Continuando ainda. Verso 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Verso 22, ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá, como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Ai, ai, ai. E agora ele profere o último ai. Capítulo 6. Último ai. Agora, ali ele falou, ai daqueles, ai deste, agora o último ai. Então disse eu, ai de mim. Esse é o ai que nós temos que chegar. Né? A gente só fala do outro, aponta o dedo para o outro. Ai desse, ai daquele, ai desse, ai desse. E agora? Ai de mim. Meu entendimento, meu conhecimento não vale nada. Ai de mim. Agora meus olhos viram a realidade. Eu não vi letras, eu vi o Senhor. A mudança de uma pessoa depende dela ver o Senhor. A mudança, a transformação de vida, Isaías nunca mais foi o mesmo. Seu ministério mudou cabalmente. Quando ele ia pregar, ele já não olhava mais para o povo. Ele já olhava para si. Muito diferente. Então, será que a gente fala assim, porventura eu também sou cego? Vamos supor que se levante uma criança a trazer uma palavra de Deus, ou alguém muito novo, e traga uma palavra do Senhor, e a gente pensa assim, ah não, eu não sou, não estou enquadrado nesta palavra, é para aqueles, ou para aquele outro. E daí eu nunca dobro meus joelhos me humilhando, porque é para o outro, é sempre a, ah é, bem certo, aquele lá foi lá na frente, exatamente, esse aí precisava. Não é assim que a gente pensa? Irmãos, ai de mim, eu que sou o primeiro. Olha, se dizemos, vemos, o pecado permanece. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Há mais esperança para aquele que reconhece, sou cego, do que para aquele que diz, vejo. Por quê? Por causa do conhecimento, tropeçou. Então, há mais esperança para uma pessoa simples, que reconhece, ai de mim, eu sou cego, preciso da misericórdia de Deus. Há mais esperança nesse, do que naquele que diz, não, eu vejo. Eu não preciso. Glória ao Senhor. Eu não vou começar o capítulo 10 para não mesclar, né? Para que a gente fique com essa mensagem no coração, né? Essa humilhação dentro de nós, para que alcancemos a misericórdia do Senhor e também que possamos conquistar o coração do Senhor testemunhando. Não vamos nos intimidar em testemunhar, porque se formos perseguidos, irmãos, o Senhor vem nos encontrar. E também, se o Senhor vê que a igreja está passando um sofrimento terrível na face da terra, pense bem, eu creio que já chegou o tempo dele vir. Chegou o tempo do Senhor voltar. Né? Vamos dar graça, Senhor. Irmãos. Vamos dar graça a Deus. O Senhor é maravilhoso para conosco. Ele nos ama eternamente. Precisamos ser gratos ao Senhor por esse amor que realmente nos constrange, né? Amém, Senhor. Queremos te dar graças e louvar, bendizer o teu glorioso nome, Senhor.